Estamos no ar com o nosso debate, hoje recebendo o vice-prefeito de Afogados da Ingazeira, Alessandro Palmeira. Se você quiser perguntar pelo telefone, pela internet, pelo zap, já sabe nossos contatos. E já vamos ao que interessa, vamos ao papo com o vice-prefeito Alessandro Palmeira. Sandrinho, inicialmente eu queria saber como é que tem sido sua participação nesse momento do governo patriota. Dá para dizer que você tem tido o mesmo protagonismo que teve há um período, quando chegou a assumir provisoriamente a Secretaria de Obras? Como é que está a divisão de missões e o papel que você vem desempenhando no governo? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Pajeú. Gostaria de saudar inicialmente o nosso amigo Tito Barbosa, saudar o nosso amigo Marconi Edson, essa pessoa tão querida nossa, querida de todos os afogadenses. Saudar o companheiro Rodrigo Lima, que está aqui conosco nesse momento, nos assessorando. Como disse, a você, Nil, e a todos que fazem a Rádio Pajeú. Nil, essa sua pergunta, ela sempre acontece, né? Todas as vezes, claro, que eu venho para cá, como é que a gente tem dividido a nossa gestão, tanto eu como o prefeito patriota, e a minha participação na gestão do governo patriota, do nosso governo, ela é uma participação efetiva. Né? Isso se dá por vários fatores. Isso se dá porque os nossos desafios, eles são inúmeros. Né? As dificuldades, elas batem à nossa porta constantemente, o que não implica em dizer de maneira nenhuma de que a gente baixa a cabeça. Não, a gente sempre busca estratégias. E uma dessas estratégias é a gente compartilhar a gestão, é a gente dividir a gestão. O prefeito José Patriota tem me dado uma grande autonomia, uma autonomia absoluta. Eu sou ordenador de despesa, eu já, em vários momentos, eu já fiz o monitoramento da gestão, quando o prefeito não pôde estar presente, participo do monitoramento nas demais secretarias, participo das discussões financeiras, econômicas, né, que essa crise tem nos prejudicado bastante. A gente precisa criar estratégias, tanto de captação de recursos, né, como também estratégias de governança como um todo. E aí o prefeito patriota, pela pessoa que é, pelo grande gestor que é, pela história política que tem, pela história de vida que tem, porque a gente não pode desvincular essas histórias de maneira nenhuma, porque a história de vida, ela também abre portas, porque na história de vida está o respeito, está o compromisso, está o aprendizado, o conhecimento, as relações, não é, que a gente faz ao longo da nossa vida. O prefeito patriota teve algumas relações importantes. Estou vendo aqui na minha frente agora um quadro de Dom Francisco, e patriota sempre teve muito próximo a essa pessoa também tão querida de Afogados como do Pajeú. Foi muito próximo a Miguel Arraes, foi secretário no governo Eduardo Campos. E é com essa pessoa, Nil, que eu estou trabalhando, é com essa pessoa que eu estou dividindo a gestão de Afogados da Ingazeira, e isso eu sinto um orgulho muito grande. Poucas pessoas sabem, mas eu trabalho com patriota há mais de 10 anos. Né? Patriota lá em... há praticamente 10 anos, melhor dizendo, que eu comecei em 2010, quando patriota, já com sonho, né, claro, de ser prefeito dessa terra, me chamou para assessorar o mesmo. Não é isso, dentre várias pessoas, e eu fui escolhido, e eu sou muito grato a patriota por isso, assim como também eu sou muito grato ao povo de Afogados da Ingazeira por ter me oportunizado, né, por ter permitido que Sandrinho, um menino que vem lá de baixo, de família pobre, fosse vice-prefeito de uma cidade tão estratégica e tão importante como Afogados da Ingazeira. Então as nossas histórias de vida, em muitos momentos, elas acabam se confundindo. Por isso se dá a nossa sintonia. Não é uma sintonia unicamente política, é uma sintonia de confiança, é uma sintonia de afeto, e a gente tem dividido. E aí, Nil, como todos os afogadenses sabem, patriota é um camarada que vem se expandindo cada vez mais. Patriota hoje, ele não pertence unicamente a Afogados, ele pertence a esse país como um todo. Não é? Ele está organizando aí um evento internacional, já participou de vários eventos, e isso, claro, pede com que, de certa forma, patriota tem que se ausentar um pouco do município, mas ele sabe que deixa o município em boas mãos. Ele sabe que deixa o município com uma pessoa que tem compromisso, que tem responsabilidade. E até porque nós temos um modelo de gestão que norteia isso. Esse modelo de gestão implantado por Eduardo Campos, não é, no estado, e que patriota fez uma adequação, nós fizemos uma adequação para ser implantado aqui no município, ele facilita muito, porque a gente, através desse monitoramento, a gente consegue identificar com facilidade onde estão os principais problemas do nosso município, quais são as ações das secretarias, em que passo está cada ação dessa, e assim a gente vai monitorando. Outro ponto importante de se dizer, né, Nil, e aí a gente não pode esquecer disso, e que espero, como espero não, né, isso já é um fato, Deus vem também ajudar a cuidar da saúde patriota. Tanto essa questão da MUP como o patriota cuidar da saúde faz com que ele precise ir a Recife para tomar a sua injeção, né, que ele toma mensalmente, para cuidar da saúde. Patriota estando bem, Afogados também fica bem. E aí ele vai e deixa a gente aqui cuidando. E o fato de patriota estar em Recife, Nil, nós nos comunicamos todos os dias, todas as horas. Teve um momento aqui que haja necessidade de entrar em contato com ele, a gente liga. E quando precisar da autonomia nossa, a gente também tem, sabe? Graças a Deus, patriota nunca desmanchou o que eu fiz. E não desmanchou o que eu fiz pela confiança, não desmanchou o que eu fiz pela sintonia que nós temos. Claro que isso não implica em dizer de maneira nenhuma que nós temos compromisso com ele. Se a gente erra, a gente vai lá e conserta. A gente tem humildade, a humildade faz parte da nossa constituição como pessoa, como profissional, como vice-prefeito. Então a gente reconhece os pontos que a gente precisa melhorar também, e a população tem entendido isso, graças a Deus, tem nos ajudado, graças a Deus, a população tem governado com a gente. A gente mantém constantemente os nossos ouvidos atentos, o nosso olhar atento aos problemas, para que a gente, os diagnosticando, a gente possa criar as melhores estratégias. Nós não somos o dono da verdade de maneira nenhuma, sabe? Nós somos uma equipe. Não tem um ponto que eu gosto de dizer muito, que eu gosto de relembrar, Nil, que quando a gente entrou na primeira reunião do prefeito patriota com a sua equipe, na época eu era secretário de cultura do município, ele disse: olha, eu quero um governo horizontal. Eu não quero um governo verticalizado, onde o prefeito olha de baixo para cima para secretário, onde o secretário olha de baixo para cima para diretor, e assim consequentemente. Eu quero um governo que a gente possa olhar nos olhos um do outro. Eu quero um governo que a gente possa discutir conjuntamente, porque cada um tem a sua sensibilidade, porque cada um tem a sua visão, cada um está situado na sua perspectiva. E as demandas são imensas, os problemas são tantos, e graças a Deus eu acredito que nós estamos dando conta do recado. Tenho aprendido muito com o prefeito patriota, tenho aprendido muito com esse modelo de gestão. Eu sou um estudioso, Nil, da gestão, tenho certeza disso. Eu acompanho outros municípios que vêm dando certo, sabe? Eu sou leitor de jornais, sou leitor de blogs, eu acompanho o momento que o país está vivenciando, o momento que o nosso estado está vivenciando. E aí Afogados tem que criar suas estratégias dentro desse cenário. E aí nós temos, graças a Deus, essa capacidade. Coragem, pode ter certeza absoluta que não nos falta. Coragem a gente tem de muito, muita coragem. A nossa história diz isso também. Então, a gente tem dividido, viu, Nil? É 100%. A gente tem dividido em vários momentos. E eu digo isso, essa divisão acontece também quando o prefeito está aqui em Afogados, na Engazeira. Porque as nossas agendas são muitas, os nossos problemas são diversos. Esses são os nossos adversários, né? Patriota sempre tem colocado isso, a questão do analfabetismo, a questão do desemprego, né? Tantos problemas que nós temos aí, e a gente tem dividido. Em vários momentos, patriota está no município, está em uma agenda e eu estou em outra. Também tenho percebido, viu, Nil, vale dizer, é importante, de que isso tem incomodado algumas pessoas, essa divisão, porque Sandrinho está aparecendo, porque Sandrinho... E eu sempre tenho dito de que isso é uma exigência minha também. Muitas vezes eu fui doente para o hospital, meu triglicerídeo lá 680, meu colesterol 700 e pouco. Esse adoecimento, ele não vem por acaso, não. Ele vem porque a gente se doa para esse município, porque a gente dorme menos, porque a gente acorda cedo e vai dormir tarde, sabe? Para poder a gente dar conta do recado, para poder a gente aprender cada dia mais e a gente fazer uma governança digna dos nossos nomes, do nome do prefeito patriota e do vice Sandrinho e de toda a nossa equipe, porque ninguém governa sozinho, sabe? Nós não somos pessoas centralizadoras, nós somos pessoas que escutam, e por isso nós temos uma equipe de governo competente, por isso que nós temos uma equipe de governo premiada, graças a Deus. Todas as áreas do nosso governo, nós temos o reconhecimento desse Estado, nós temos o reconhecimento da nossa população, e assim tem sido. Nós fazemos estudo, a gente trabalha também ouvindo o povo nas ruas, mas também ouvindo o povo cientificamente, através de pesquisas que possam nos nortear, que possam indicar, dar indicadores de onde a gente precisa melhorar, onde já avançamos, o que é que pode ser feito para avançar mais ainda. Então eu tenho um orgulho, viu, Nil, danado, um orgulho tremendo de estar como vice-prefeito dessa terra. Eu vejo em Sandrinho uma simbologia muito grande, sabe, não por ser Sandrinho, mas por o que ele representa, de ter vindo lá de baixo, né? Isso, quando eu digo lá de baixo, a gente não quer dizer que a gente esteja menosprezando quem continua em uma situação de carência, não. Eu estou querendo dizer com isso que essas pessoas também têm condição de estar onde Sandrinho está. tem condição de ser prefeito dessa terra, de ser prefeito dessa cidade. Temos vários jovens inteligentes, várias pessoas capazes, professores, empresários, pessoas políticos que estão aí na área, atuando com um trabalho muito bem feito. Temos várias pessoas, então isso constrói bastante. Afogados tem inúmeros filhos inteligentes, capazes, criativos. E aí, graças a Deus, eu estou ocupando esse lugar. Acredito eu que a população tem aprovado. Acredito eu que a gente tem, como disse anteriormente, dado conta do recado. E assim será, porque a gente precisa honrar a votação que nós tivemos, a maior votação do estado de Pernambuco e a quarta maior votação desse país, se não me engano. Então isso é motivo de orgulho e que recai sobre as nossas costas um peso imenso também, claro, porque foi uma confiança depositada na gente, nessa dupla que trabalha junto, que trabalha coletivamente e, claro, juntamente com o povo de Afogados.
Bom, eu fiz essa primeira introdução para ter certeza do que você já vem dizendo e já entrar no tema, vamos entrar na pauta política. Acho que o que incomoda muita gente ligada a Alessandro Palmeiro, que tem defendido, a gente tem acompanhado a polêmica nessa semana recente, é o fato de que Sandrinho não botou o bloco na rua, né? Não disse que era nem candidato, muito menos pré-candidato, condição que o ex-prefeito Totônio, até que se diga o contrário, que ainda está no conjunto de forças da Frente Popular, a gente não sabe para onde é que vai o barco, mas posição que ele já assumiu, né? Outros nomes que têm pretensão política também já meio que assumiram a coisa de colocar o bloco. Agora, dos nomes que se espera, o que tem chamado mais atenção tem sido a demora de Sandrinho dizer sou pré-candidato, que não que é uma condição, né, que não quer dizer necessariamente o pré-candidato, ele está numa pré-discussão para colocar o nome, não necessariamente assumindo a condição de candidato. Por que você não bota o bloco na rua? Por que essa demora? Isso não é ruim para solto? Enquanto o Totônio está correndo solto, está dizendo, sou candidato, já fazendo pré-campanha, fazendo visitas, dialogando, conversando, Sandrinho não diz, não assume essa posição. Isso não é ruim para você, não?
Rapaz, Nil, eu estou achando é bom. E eu vou te dizer por quê. Veja só você. Em nenhum momento Sandrinho disse que era pré-candidato. E o nome de Sandrinho está aí na rua constantemente. Isso não por uma ação política, isso por uma ação de trabalho, sabe, de governança, sabe, de estar ajudando o prefeito Patriota na situação que ele está atravessando de saúde, sabe, por estar ao lado e comprometido, em sintonia com a gestão, que é exemplar nesse estado, que é visitada constantemente por vários prefeitos, inclusive não só do estado de Pernambuco, também de fora, né? Então é uma gestão que já se expandiu tanto que o prefeito de outros estados vem aqui nos visitar. Isso é que está colocando Sandrinho lá como pré-candidato. Não, não é Sandrinho que disse em nenhum momento. E Sandrinho vai continuar trabalhando, sabe, Nil? Aí eu tenho escutado muito isso, o povo tem me questionado, o povo tem me perguntado. E eu recebo com muito carinho, com muita atenção. Eles estão dizendo com isso, Sandrinho, olha, estou com você, estou contigo, você é o candidato da Frente Popular, você não sei o quê. E eu disse, olha, a Frente Popular ainda está discutindo, a Frente Popular está cuidando agora também nesse momento da nossa gestão, que é o mais importante. Sabe? Por isso, Nil, eu sou inteiramente contra a antecipação de campanha, eu sou contra. Claro que nos bastidores isso acontece, no sentido de você ouvir determinados depoimentos que são dados e a gente ter que abstrair isso com muita cautela, com muita inteligência, sabe? Principalmente a gente como psicólogo, a gente tem buscado captar recursos, a gente tem buscado governar juntamente com o prefeito Patriota, e esse trabalho e esse desempenho é quem tem, que tem nos colocado na boca do povo. Sabe quem é que está lançando o nome de Sandrinho? É o povo, e isso está incomodado. Porque se Sandrinho não disse nem um bloco desse município, Sandrinho não disse nem uma emissora de rádio que era pré-candidato, e hoje Sandrinho está despontando, não é? De uma forma muito bonita até, despontado bem, como pré-candidato a prefeito de Afogados da Engazeira, sem dizer que é pré-candidato, sabe? E eu não vou dizer ainda que sou pré-candidato, porque eu tenho que cuidar, juntamente com o prefeito Patriota, da gestão. Essa semana eu fui para um evento da Secretaria de Saúde de Práticas Exitosas, né? Onde a gente não tinha colocado lá no nosso plano de governo todas essas práticas e elas estavam lá acontecendo. Porque nós somos uma gestão moderna, uma gestão que acompanha o ritmo dos acontecimentos. que acompanha o ritmo econômico, financeiro, o cenário político, o cenário administrativo, todas essas crises que a gente vem enfrentando. Ou você está pensando que é fácil? O prefeito Patriota pegou uma época aí de uma crise hídrica absurda. Mais de 7 anos sem chover aqui em Afogado da Engazeira. E Patriota foi lá e disse, olha, a minha principal ação desse início de governança aqui vai ser a universalização da água. E assim foi feito, meu. E assim a gente se empenhou para captar recursos, para poder a gente colocar água na zona rural, na casa do povo. E em várias delas, dentro de casa, o camarada abrindo a torneira e tendo água dentro de casa. Né? Foram mais de 285 poços perfurados e recuperados aqui em Afogados da Engazeira durante esse período. Então isso é estratégia, isso é diagnóstico. É a gente botar a gente na zona rural para estar vendo lá quais são os problemas, escutando a população, participando de agendas da comunidade rural e da comunidade urbana também. É outro ponto, abrindo parênteses, que eu vejo que incomoda essa minha atuação. Mas eu recebo, o salário é para isso mesmo, é para trabalhar, é para estar perto do povo. Quem se incomoda com isso, olha, pensa que não tem, eu não sinto absolutamente nada. Que eu estou cumprindo, eu estou honrando com o salário, estou honrando com a posição de vice-prefeito desse importante município. E é essa honra, é essa dignidade, é esse comprometimento que tem colocado o nome de Sandrinho como candidato, sabe? Não é impondo candidatura de maneira nenhuma. Isso, jamais eu faria impor uma candidatura, porque eu sou de grupo, porque eu escuto as pessoas, porque eu tenho uma pessoa que lidera a Frente Popular hoje, que é o prefeito José Patriota. E o prefeito José Patriota, ele é o condutor natural do processo. Como assim foram prefeitos que passaram aí por Afogados? Nós sempre respeitamos essa posição de líder, Nil. Precisa ser liderado um grupo como a Frente Popular, mas tem que ter um líder que seja como Patriota é, um líder que absorva as informações, é um líder que escute a classe política, um líder que escute a população, que absorva isso e transforme isso para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. A gente tem uma meta, a gente tem um foco, a gente trabalha com planejamento. Lá atrás, o prefeito Patriota, quando a gente estava fazendo eu ainda como assessor político e administrativo de Patriota, nós estávamos montando o nosso plano de governo, né, ainda para a primeira gestão dele, e a nossa, né, primeira gestão, e Patriota disse, olha, eu vou juntar as melhores cabeças desse município para a gente montar um plano de governo. E aí, naquele momento, assim, montar um plano de governo de ações que fossem exequíveis, entendeu? Exequíveis, de ações que tivesse possibilidade de fato de acontecer. Claro que no meio do caminho a gente encontra vários percalços. Quem pensava que a gente ia atravessar uma crise dessa? E a crise política, ela afeta diretamente a questão econômica, a questão financeira, porque os olhares mudam, eles não são para a sua inteireza, eles têm as escolhas deles. Isso acaba impossibilitando também que a gente consiga captar. Mas nesse momento lá, ele juntou as melhores cabeças e várias coisas me surpreenderam e que aprendi muito. E eu venho aprendendo durante esses 10 anos ao lado do Patriota. Como assessor político, assessor administrativo, como ex-secretário de Cultura, que quando eu fui secretário de Cultura, eu também era assessor político e administrativo. Eu continuei sendo e ali eu continuei aprendendo. Né? Por vários fatores, né? a gente sabe muito bem, cada um tem as suas escolhas, mas a gente teve uma atuação na gestão do Patriota, onde Sandrinho assumiu várias vezes a questão de vice-prefeito, onde Sandrinho estava lá, indo para cada secretaria, eu como assessor mais antigo de Patriota, um jovem assessorando uma pessoa como Patriota, e aí a gente vem aprendendo a cada dia. Eu até falei para o Patriota, eu estou aprendendo naquele momento, eu estou aprendendo, mas tenha certeza, camarada, que você só vai me ensinar uma vez cada coisa, não vai ensinar duas não, que é para a gente não perder tempo. Ensina uma vez que eu garanto aprender, e assim tem sido feito, e a gente tem aprendido constantemente. Agora hoje eu me sinto capaz, pode ter certeza disso, tenho coragem, tenho inteligência, sabe? Tenho humildade, que a gente também precisa exercer com dignidade essa humildade, tenho buscado estudar, tenho buscado aprender. Sinil, o fato que eu estava dizendo naquele momento lá, que quando o Patriota estava formando a sua equipe de governo, ou melhor, formando a equipe de governo, montando o plano de governo, ele chamou pessoas que eram adversárias dele, porque ele queria a inteligência daquela pessoa, ele queria a visão daquela pessoa, ele já entendendo a partir daquele momento que, sendo adversário ou não, aquela pessoa tinha a capacidade de ajudar, de contribuir com o desenvolvimento de Afogados da Engazeira, e assim foi feito, e assim ainda é. Não pense que a gente não escuta os adversários, não. A gente escuta. A gente escuta o adversário quando ele está nos criticando, para a gente ampliar o olhar, rapaz, é verdade, eu acho que a gente precisa melhorar nisso aqui. E são muitas as coisas, viu, Nil, que a gente precisa melhorar. Agora, claro, tem alguns pontos, por exemplo, que governar hoje, gerir no momento de crise, não é no tempo das vacas gordas do ex-prefeito Lula, não, sabe? São em tempos tenebrosos, difíceis, de crise econômica, de crise hídrica e tantas outras. É em tempo difícil. E governar hoje é eleger prioridades. Aí é que está o mais difícil. Aí é onde você coloca em prática a sua sensibilidade gestora, sabe? A sua humanidade, para você olhar para quem mais precisa. Porque não é fácil você governar elegendo prioridades. É difícil você governar elegendo prioridades. Sabe por que a gente precisa governar elegendo prioridades? Porque a gente não tem um recurso necessário para fazer o que o nosso coração manda. Para fazer o que assim, em sintonia com a quantidade de projetos que nós temos. Porque a gente não deixa de captar um recurso nenhum por falta de projeto, não, viu? Temos técnicos que são pagos e que são bem pagos para que façam projetos para a gente ir em busca de captar recursos. Agora, infelizmente, nem todas as áreas têm recurso disponível. Mas quando tem, a gente vai lá atrás. E o prefeito Patriota, juntamente com o vice Sandrinho, tem feito isso. A gente tem aumentado a nossa arrecadação interna, né, dos impostos com muita estratégia, sabe? Ouvindo a população, sabe? A gente tem... dobrado aí, tanto com relação à captação de recursos de fora através de emendas parlamentares, quando o prefeito vai lá para Brasília, e o prefeito vai lá para Brasília, passa 3-4 dias em busca de recursos, e Sandrinho fica aqui em Afogado dando conta do recado. Veja que sintonia, é igual um time de futebol, né? Quando entra em campo, que está todo organizado, um time que sabe onde o atacante está, sem olhar para ele, já lança a bola lá porque sabe que ele está lá. Então a gente atua assim, e confiando muito nos nossos secretários, sabe, secretários adjuntos, nos nossos diretores, isso de todas as áreas. Graças a Deus, a gente tem dado conta do recado, e toda essa história que eu falei aqui para você é quem tem colocado Sandrinho lá, muito bem localizado, lá como possível candidato da Frente Popular, porque eu só sou candidato, e tem mais essa, viu? Eu só sou candidato dentro da Frente Popular, porque eu tenho um compromisso com o grupo, porque eu não penso individualmente, de maneira nenhuma. Não é Sandrinho, não, a gente tem que... É o nome que tiver uma condição maior. Agora, eu não posso, de maneira nenhuma, admitir, isso faz parte da minha essência, sabe, Nil? Isso faz parte da minha formação. Eu sei a capacidade que eu tenho, eu não vou de maneira nenhuma dizer que eu não tenho, porque eu tenho, e eu dizendo que tenho não quer dizer que outras pessoas também não têm. Eu preciso reconhecer Afogados, como disse, é uma cidade de pessoas inteligentes, de pessoas capazes, e por isso que Afogados é uma cidade progressista, por isso que é um Afogados que vem avançando a cada gestão. Não vamos deixar de reconhecer o que foi feito, não. Cada um no seu momento, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua maneira de fazer, sabe? Alguns com as suas individualidades e outros com as suas coletividades, com seu olhar coletivo, com seu olhar descentralizador.
O papo vai rolando rapidamente, eu já vou para o primeiro intervalo e eu quero saber, primeiro, tem perguntas já chegando aqui, por exemplo, será que Sandrinho está realmente preocupado em cuidar do município, está em stand-by só esperando que Patriota dê a última palavra de que ele será pré-candidato? Quer dizer, essa coisa de candidato de, dando a entender a visão que alguns têm de que a eleição de Sandrinho se candidato seria um continuísmo da gestão Patriota, seria o terceiro mandato de Patriota. O que ele diz sobre isso? Para Sandrinho, Totônio ainda é aliado? E o que diz da história da comparação com o Poste? Eu vou para o intervalo e volto já. Voltamos aqui com o nosso debate com o vice-prefeito Alessandro Palmeira. Pergunta feita pela Elaine Vieira, não é isso? Será que Sandrinho está preocupado realmente em cuidar do município? Ou está esperando o Patriota dar a última palavra de que ele será candidato? E eu colo essa pergunta com a história do continuísmo, de que em sendo eleito prefeito, Sandrinho seria, na verdade, um coadjuvante com mandato e Patriota exerceria o terceiro mandato. O que é que você diz a Elaine e a quem diz isso?
Nil, é uma pergunta pertinente, interessante. Não é? Agora veja só, como é que eu não posso ser continuidade de um governo aprovado pela população, com mais de 80%. Se estivesse no caminho errado, aí eu não ia dar continuidade a isso, não. Agora, se está no caminho certo, eu tenho que dar. Eu vou, de uma forma rápida, elencar alguns números aqui que são importantes. Por exemplo, na política de empreendedorismo, que foi implantada no nosso governo, que foi implantada nessa gestão, nós tivemos mais de 6 mil atendimentos nós fizemos mais de 87 cursos. Tivemos mais de 200 pessoas qualificadas, ou melhor, mais de 2 mil pessoas qualificadas. Tivemos mais de 670 empreendedores formalizados. A gente está formando a nossa gente, capacitando, para poder a gente ter mais qualidade no serviço e ajudar a gente também, claro, no aquecimento da nossa economia. Nós tivemos, passamos, né, nessa nossa gestão, de 22 mil consultas médicas para 44 mil. Nós dobramos o número de atendimentos com relação à consulta médica. Nós passamos de uma equipe de saúde bucal nesse município todinho para 14, ou melhor, de 6 para 14. Nós passamos consultórios odontológicos de 6 para 28. Nós construímos a UBS do São Brás, nós construímos o UBS do Sobreira, né? Nós temos uma cobertura de 100% de atendimento de serviços de saúde, né? Nós tivemos a implantação de mais 3 equipes no programa itinerante, né, de atendimento na zona rural. Tivemos a criação de 23 novos postos de apoio na zona rural. Veja só você. Como é que eu não posso dar continuidade a uma gestão aprovada e uma gestão que tem feito essa diferença toda? Não tem como, não é? A gente tem aí, por exemplo, na área da educação, nós estamos entre as 10 melhores educação do estado de Pernambuco. Como é que eu vou ser contra isso? Eu tenho que ser a favor. Não tem como, é impossível. Nós fizemos mais de 40 salas de aula que têm atendido mais de 1.400 alunos. Como é que eu não quero dar continuidade a isso? Nós agora estamos, se Deus quiser, construindo uma nova escola, a escola Domota, né, que hoje a gente paga ali um aluguel e que vai estar situada num ponto estratégico nosso, se Deus quiser, sabe? Então, isso são em várias ações, em todas as secretarias, pode ter certeza disso, né? Tivemos um fato muito importante, só voltando à saúde aqui, uma redução de 66% do caso de mortalidade infantil. Nos nossos postinhos, atende à noite na zona rural, e que isso nunca aconteceu, né? Nós fizemos o maior sistema de abastecimento da zona rural da história de Afogados da Engazeira. Como é que eu não posso dar continuidade a isso? Tivemos agora uma coisa extraordinária, que o governador veio, né, em vários momentos, e tem nos ajudado muito, tenho certeza absoluta disso. Estava lembrando aqui do sistema de abastecimento de água lá de São João, que está atendendo mais de 345 famílias. Como é que eu não posso dar continuidade a uma ação dessa? Eu preciso. Isso é, se a população está aprovando que nós somos aí uma das gestões mais aprovadas desse estado, por que eu não posso dar continuidade? Né? Tivemos a criação do CAPS adulto, do CAPS infantil, do SER3, né? Aquele Serra ali que é uma lindeza, que vem sendo visitado várias vezes também, tanto por pacientes, por clientes, como também por gestores, para ver como é o nosso modelo de gestão. Né? São poucos no Brasil que tem com aquele equipamento. Como é que eu posso ser contra isso? Eu não posso. Agora, claro, Nil, vale dizer que aí, por mais sintonia que eu tenha com o prefeito Patriota...
porque tudo bem, era essa a provocação que eu fazia, que tudo bem, mas a questão de autonomia...
Vou continuar. Por mais sintonia que eu tenha com o prefeito Patriota, né, a gente discute, não tenha dúvida de que de vez em quando a gente tem discussões internas fortes, Nil, também, sabe? Onde eu tenho a minha visão e o Patriota tem a visão dele, mas a gente constrói conjuntamente. E aí a gente às vezes pega um pouquinho de um aqui e um pouquinho de outro e monta aquela estratégia. Temos tido várias dificuldades. Como eu disse, a gente governar é eleger prioridades, né? E essas prioridades, nem todas as prioridades de Patriota seriam as prioridades de Sandrinho. Nem todas, mas o prefeito atual é Patriota, certo? Ele é o prefeito, ele é quem é o condutor. E a gente tem ajudado bastante. As nossas discussões que acontecem internamente, isso é com número, com dados, sabe? É com levantamento, é com diagnóstico. A gente vai construindo e, como eu disse, a questão financeira muitas vezes atrapalha. Mas nós somos pessoas diferentes. Como eu disse, por mais sintonia que nós temos, nós somos pessoas diferentes. Agora, sempre que for colocada à prova as dificuldades para Sandro enfrentar, tendo certeza que ele tem muita coragem, que ele tem muita capacidade, sabe, de fazer, de realizar. E como eu disse, eu não deixo de dizer essa palavrinha, a humildade de ouvir e de aprender constantemente. Agora, Nil, só concluindo, como eu disse, por mais sintonia que a gente tem em vários aspectos, a gente pensa diferente. Nem 100% das prioridades de Patriota seriam 100% as prioridades de Sandrinho, porque nós pensamos diferentes, sabe? E o que é difícil é isso, viu, Nil? é conviver na diferença. Isso é que é difícil, isso é que mostra a qualidade das pessoas, a grandeza das pessoas, de estar construindo coletivamente, conjuntamente, apesar das diferenças de visão. Isso é muito difícil, sabe?
Tem um tempo legal e tem um tempo político. Até quando você define se é ou não pré-candidato, quer dizer, eu já colocaria como um nome natural, pela condição de vice, pelo próprio discurso, essa fala anterior sua, já municia, inclusive, já dá elemento para ter convicção disso. Agora, você dizer, estou hoje lançando minha pré-candidatura à prefeitura, até quando você acredita que isso deve sair?
Eu penso com sinceridade em discutir isso, essa questão mais adiante. O ano que vem, eu acho que é o ano mais correto da gente colocar isso, porque quando você faz uma declaração dessa, você acaba colocando o carro na frente dos bois. E a gente tem que ouvir o nosso grupo, a gente precisa discutir coletivamente para que eu possa tomar uma atitude. Essa decisão não cabe unicamente a mim. Essa decisão é uma decisão do grupo, é uma decisão coletiva. Vamos ver da frente popular, vamos ver as condições de cada candidato, vamos ver qual é quem que consegue agregar mais forças, sabe? Agora, a gente precisa pensar no futuro dessa cidade. Aí sim, isso aí eu não abro mão, sabe, Nil? Eu acho que isso é um dos principais argumentos da gente pensar no futuro. Quando a gente cria um modelo de gestão e quando a gente monta um plano de governo, não pode ser para quatro anos, para o seu mandato. Tem que ser para 30, 40 anos na frente. Isso é que é pensar o futuro, não é pensar em si. Sabe por quê, Nil? Eu vou citar aqui um exemplo que a gente é muito questionado, é muito provocado, mas eu acho que é muito importante a população saber disso, porque sabendo disso ela vai saber de fato quem é Sandrinho, quem não o conhece ainda. Para mim, Nil, seria muito fácil, né? Eu chegar e dizer, não, eu vou ser candidato aqui a vice-prefeito, né? Não haveria uma disputa acirrada, mas eu não penso individualmente, eu penso no futuro da cidade, eu penso nas nossas discussões internas. Sabe? Eu acredito muito em grupo, eu acredito muito na força da Frente Popular, eu acredito muito na experiência do prefeito Patriota, que é o nosso condutor, eu acredito muito na população que vem aí ecoando de uma forma muito interessante o meu nome. E isso vem pela história, isso vem pelo trabalho, sabe? Então, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, eu acredito que em 2020 a gente comece a discutir isso, sabe, com mais afinco. As provocações, elas são constantes e faz parte, é natural. Houve, de certa forma, antecipação nesse processo político, mas a antecipação do processo político para quem está sem uma ocupação é fácil, é tranquilo, mas para quem está com a quantidade de problemas que nós temos que resolver, para quem está aí pensando na gestão, né, onde a gente chega, isso é constantemente, isso é diariamente. Os problemas chegam à nossa mão, chegam na nossa mesa, no nosso bureau, e a gente tem que resolver. Então eu tenho que canalizar as minhas forças, a equipe também precisa fazer isso, a gente tem orientado isso, para a gente não entrar nesse jogo político, a gente precisa estar administrando a nossa cidade, que nós fomos eleitos para isso. Política, eleição, nós vamos discutir no momento certo, né? no momento mais adequado. Né? Como eu disse, vez por outra a gente precisa se inteirar dos acontecimentos, a gente precisa ouvir outras lideranças, ouvir outras pessoas, para poder a gente ir caminhando, não é? Sem perder o foco, sem perder o rumo. Não é só a estrada, mas também é o modo de caminhar, que é muito importante. E eu tenho ouvido várias pessoas, e eu tenho buscado, Nil, muita paz de espírito, tenho buscado muita serenidade, o que condiz com a minha pessoa, sabe? O que condiz com a minha formação como psicólogo. Então eu tenho até uma certa facilidade para isso, para não me deixar se embriagar com provocações, com determinados tipos de desrespeito, para que eu não perca o foco, para que eu não mude o meu jeito de ser, para que eu não mude o meu jeito de caminhar, para que eu não perca a elegância, né, nas respostas, no comprometimento, né, com as pessoas de um modo geral.
O que faz com que o vice-prefeito nos faça acreditar que a Frente Popular, ela, como conjunto de forças histórico de Afogados, ela tem o mesmo peso de, digamos, de articulação de debate de antes? Porque a impressão que eu tenho, estou dizendo isso com a franqueza da alma, a impressão que eu tenho é a seguinte, que Patriota, com sua formação eduardista, vai comprar o nome vai comprar o nome e vai convencer seus aliados, seu bloco de aliados em torno disso. E o que pode acontecer é uma cisão a partir daí, com esse prefeito Toton discordando, etc. Você acredita que aqueles debates, que eu até brincava naquela época, que essa história de Frente Popular, de definição de critérios, eu até brincava no passado que a Frente Popular foi um grupo que criou critérios para que não fossem cumpridos, porque se definiu os critérios, vou dar o exemplo do vice do próprio Antônio, que foi Augusto, e quando bateu nos critérios era para ser Luiz Odom, você acompanha a história, e Augusto, num arrobo de lamentação, conseguiu ganhando e o critério não prevaleceu. E outros exemplos que existem, né, desde a época em que esse conjunto de forças foi formado. Você ainda acredita que a Frente Popular tem o mesmo conjunto que antigamente para discutir, para deliberar, e Patriota submeteria a isso, ou são os partidos que vão submeter ao que quer Patriota?
Rapaz, não, veja só, a gente tem conversado, né? E assim tem sido feito, e assim, no momento certo, vai ser discutido. Esse modelo de como isso vai se dar, ele ainda não está pronto. O que está pronto é o nosso modelo de gestão. Esse modelo de decisão, de retomada dessas discussões, nós vamos fazer isso coletivamente, conjuntamente. Agora, a gente não pode negar, de maneira nenhuma, de que o condutor desse processo é o prefeito Patriota. Não é? A gente não pode negar isso. Sei que isso incomoda dizer isso, incomoda muita gente. Mas, ao mesmo tempo, isso reside na questão da lealdade que a gente tem para com o prefeito. E isso é um fato que aconteceu na Frente Popular historicamente. Sabe, essa condição sempre foi feita assim. Agora, as estratégias, como vão ser as regras, isso aí eu não posso adiantar agora, porque de fato elas realmente não existem. Tudo agora reside na especulação. Tudo agora é especulação de rua, tudo agora é especulação de blog. Não teve essa discussão ainda em nenhum momento. Mas no momento certo a gente vai criar essas regras, a gente vai ouvir. E sempre foi feito, pode ter certeza, viu, Nilson? Sempre foi feito. A gente sempre costuma ouvir as lideranças locais, as lideranças do nosso estado, os líderes das comunidades rurais, sabe? Os líderes das comunidades, dos conselhos urbanos do nosso município. Isso a gente vai ouvindo e vai se inteirando, porque ninguém vai entrar numa guerra dessa de mão abanando, não. A gente vai entrar com estratégia, sabe, com força, com pujança, ouvindo de uma forma organizada. E tem uma frase que é dita aí, que ecoa pelas ruas de Afogados permanentemente: a Frente Popular vai romper. Não, a Frente Popular não vai romper. A Frente Popular não vai rachar de maneira nenhuma, não vai. Sabe? Se algumas pessoas forem sair da frente, aí é outra questão. A Frente Popular vai estar junta, vai estar unida para poder continuar governando essa cidade, sabe? Para poder Afogados continuar sendo essa cidade, como diz, progressista, essa cidade pujante, essa cidade que é um exemplo, que não é unicamente bem localizada, é uma cidade que tem grandes políticos, que tem políticos que se preocupam de fato, pode ter certeza disso. Mas, como disse, não vai não, não vamos rachar não, de maneira nenhuma. A Frente Popular vai continuar onde está e, se Deus quiser, continuar governando essa importante cidade para esse belo e bonito povo.
Ainda tem um intervalo, né? Eu vou chamar o último intervalo e, na sequência, eu vou perguntar como é que Sandrinho vê, está encarando hoje o nome do ex-prefeito Otônio, se já o encara como adversário ou ainda como aliado, e a declaração do ex-prefeito sobre a história do poste, as últimas perguntas após o intervalo. De volta no nosso debate, hoje com o vice-prefeito Alessandro Palmeira. Sandrinho, você ainda vê Totônio como aliado ou já o enxerga como adversário?
Nil, veja só. Não, eu não o enxergo como adversário, não. Assim, algumas pessoas na rua, não é, em alguns cantos, em alguns setores, não é, tem questionado, me perguntado muito isso e até tentado dar respostas, né? As pessoas vêm com uma pergunta, mas ela já vem com a resposta. Ah, Sandrinho, mas fulano, Totonho, votou em Bolsonaro. Totonho é bolsonarista, ele está na Frente Popular. Mas, Sandrinho, Totonho votou em Bruno Araújo, votou em Mendonça, que são de extrema direita. Totonho continua na Frente Popular de Afogados. As pessoas têm questionado e eu tenho deixado elas refletirem. Eu digo, olha, calma, vamos, isso aí se tem um momento. Cada pessoa tem a sua estratégia, cada pessoa tem a sua maneira de se comportar. Não é tanto individualmente, como também em grupo, como também coletivamente. Cada um tem a sua forma. E aí eu não vou entrar nessa discussão agora, sabe, Nil? Deixa o pessoal discutir aí deixa o pessoal enxergar os acontecimentos, não é? Um dos pontos assim, principal que tem sempre falado, não é? Com relação a Fernando Bezerra Coelho, que não faz parte, né? Que sempre combateu aqui a gente, sabe? Mas aí deixa as águas correrem, né? A gente, como eu disse a você, eu acho que eu não posso entrar agora nessa discussão política, porque ela não é o momento. A gente vai caminhando devagar, com passos firmes, com compromisso, com responsabilidade e sem perder o foco. Isso é o importante. Eu tenho mentalizado muito isso, tem sido um mantra para mim, na minha cabeça, essa repetição. Ó, Sandrinho, você tem um objetivo, né? Você tem uma ideia, uma proposta, você tem ainda um caminhar pela frente aí, e não vamos deixar de maneira nenhuma cair assim em determinados tipos de provocações, que eu digo que faz parte, né? que é natural. Mas aí deixa o povo avaliar, né? Cada um avalie como é que Sandrinho se movimenta nesse xadrez e como as outras pessoas também se movimentam nesse xadrez político. Aí acaba as pessoas analisarem, e o povo é sábio, viu, Nil? Tenha certeza, e o povo é sábio, sabe o que quer para a sua cidade e para a sua gente.
Bom, obviamente, a fala que mais repercutiu semana passada foi essa história da comparação com um poste. E foi direta, não tem outra leitura, porque eu fiz a pergunta citando seu nome, e ele diz, olha, essa coisa de votar em poste, cita exemplos, fala de Dilma, Haddad e João da Costa. Como é que você reage a isso? Ficou triste? Já esperava pelo perfil do ex-prefeito Totônio? Foi bom porque você recebeu solidariedade e para você teve efeito inverso? Como você recebeu essa declaração? Qual foi sua reação imediata e sua reação posterior?
Nil, veja só, a questão da solidariedade, essa aí é natural para comigo. Eu tenho ficado muito feliz, né? Muito contente, sabe, Nil? Cada movimentação que acontece, várias pessoas, inclusive pessoas que eu nunca tive contato direto, ligam, sabe, para dizer, olha, Sandrinho, eu estou contigo. Olha, Sandrinho, você não é isso, você não é aquilo. Eu conheço a sua história. Eu conheço a sua história. E aí, quando a gente fala de história, Nil, eu queria contar aqui de uma forma breve, porque eu acho que é importante, não é? Porque eu pessoalmente, né, as outras pessoas, ou quem quer que seja, trata aí. Eu nunca tratei na minha vida pessoas como objeto e nunca o farei. Nunca, pode ter certeza. Nunca vou perder essa serenidade, sabe? Essa elegância, de maneira nenhuma. Eu sempre tratei as pessoas com respeito. Isso faz parte da minha história. Então, eu não, de maneira nenhuma, eu vou entrar nesse campo, nessa seara, pode ter certeza, porque não faz parte da minha pessoa. Nil, eu nasci na Várzea Comprida. Vim morar aqui em Afogados com 7 meses de idade. A minha mãe, quando se separou do meu pai, ela estava grávida de mim de 5 meses, e ela veio morar com os meus avós ali ao lado do hospital. Minha avó Eulália Costureira, dona Eulália Tenório, e seu Pedro Bento. E aí a minha mãe foi morar comigo, ela ainda grávida de mim, com meus avós. E um tio meu, irmão de minha mãe. A minha mãe faleceu em 92. Eu ainda muito menino, 12, 13 anos de idade. Depois o meu avô faleceu em 2002. A minha avó faleceu em 2006. E o meu tio faleceu em 2010. E eu fiquei residindo nessa casa sozinho, em vários momentos desempregado, em vários momentos. E fui escrever os meus livros, fui fazer a minha poesia, fui escrever as coisas que eu gosto. E o que é que acontece com isso? E aí, uma certa vez, nessas escolhas que Patriota veio fazendo aí na vida, me chamou para trabalhar com ele, e eu estava desempregado naquele momento, e eu ainda ponderei, no sentido assim, que eu estava montando um projeto literário, e eu digo, não, eu vou porque eu confio nessa pessoa. Eu vou porque eu confio nesse projeto, confio nessa história de vida que se confunde com a minha. E eu comecei a trabalhar com Patriota com um nível de exigência enorme. Eu sempre tive o sonho também de ser psicólogo e comecei a mirar essa possibilidade de ser, porque não tive condições financeiras de ser no passado, que eu venho de família carente, de uma família pobre. E aí eu tive essa mão estendida, e aí eu aproveitei. Eu chegava na casa do Patriota, Patriota dizia, Sandrinho, venha 7 horas aqui para casa. Aí eu chegava às 6h30. A gente ia fazer as nossas visitas. Na época, o Patriota trabalhava no Pró-Rural. Chegava aqui na quinta-feira à noite e a gente ia sexta, sábado e domingo trabalhar tanto no campo como aqui na cidade, juntamente a várias lideranças. A gente ia trabalhando, patriota com sonho de ser candidato a prefeito. Aí eu chegava às 6h30 e pedia para eu chegar às 7h. Muitas vezes a gente chegava às 8h30, 9 da noite, eu sentava numa mesinha lá, patriota, só Sandrinho, amanhã tu chega, patriota ia tomar banho, ia fazer as leituras dele, e eu ficava lá fazendo um relatóriozinho, que era para quando o patriota acordasse no outro dia, a gente ter esse relatório lá em cima da mesa, ele ter lá. Então eu continuava trabalhando além do que me era pedido. As pessoas não entendem por que há essa confiança, porque há comprometimento. Pode ter certeza absoluta disso. E aí, ganhamos as eleições, graças a Deus, continuei sendo assessor político, aí passei a ser assessor administrativo e secretário de Cultura de Patriota, e um secretário aprovado, sabe? A Secretaria de Cultura me impulsionou para essa possibilidade de vice-prefeito. Consegui ser vice-prefeito quando tínhamos várias pessoas disputando, né? As pessoas só iam rememorar quem estava ali naquele momento com a gente, amigos, parceiros, que estavam discutindo de uma forma sadia, de uma forma elegante, né? Cada um respeitando as diferenças, cada um entendendo e aceitando as qualidades um do outro. E naquele processo, quem foi escolhido para vice-prefeito, nesse momento, foi Sandrinho. Veja essa história como ela é tão importante. Sim, eu ia, e eu com o sonho de fazer psicologia, eu ia para a Serra, faltei algumas vezes na aula, né, porque tinha muito compromisso aqui, e o nível de patriota de exigência também muito grande. Até hoje, até ele mesmo, algumas pessoas perguntam como foi que eu consegui terminar o curso, e eu consegui terminar o curso, né, porque eu, quando perdi a minha mãe lá atrás, eu me tornei um leitor assíduo. Eu tinha um amigo chamado Badinho, engenheiro Garibaldo Marques Pires, que me emprestou vários livros e eu comecei a ler. E ali eu conheci Freud, conheci Lacan, conheci Winnicott, que são os psicólogos. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha essa bagagem. Eu já tinha familiaridade com aquilo que estava sendo discutido no curso de psicologia. Então, eu acabei conseguindo terminar esse curso e consegui terminar o curso bem. Não foi com notas baixas, não. Foi com notas altas. Como eu disse aqui anteriormente, o camarada me ensina uma coisa uma vez. Só graças a Deus, Deus me deu esse dom, Deus me deu a inteligência e me deu a capacidade de utilizar para o bem, sabe? Para o bem, não é só para o bem individual, não, é para o bem do povo, para o bem coletivo, e eu estou disposto a fazer isso. E aí a gente está vivendo, né, agora esse processo, e como eu disse, né, então essa é a minha história, sabe? Eu acho que não sou um objeto de maneira nenhuma, sabe? Eu sou uma pessoa sensível, sou um poeta. Sabe, não vou esconder isso não, inclusive, né, você até brincando, você colocou lá, olha, Sandrinho está fazendo aqui, que eu entendi o motivo.
Isso história encontra... de não botar o bloco na rua.
De não botar o bloco na rua, a história não... exatamente, tá trabalho, isso, mas isso também sou eu. Eu não sou o vice-prefeito, Sandrinho é poeta, Sandrinho é escritor, Sandrinho é ex-conselheiro tutelar, Sandrinho foi secretário de cultura, foi assessor administrativo e político de um grande político que é José Patriota, que tem um nível de exigência altíssimo. Sandrinho é vice-prefeito dessa terra com muito orgulho, com muita honra, sabe? Com muita honra. Pode ter certeza absoluta disso, sabe? Poste é uma coisa concreta, né? Só a gente está lidando com pessoas, né? Tratar as pessoas com respeito, com dedicação. E assim sou eu, mas cada um com o seu campo de visão, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua história. Né? A gente respeita, mas a gente não aceita, né, determinados tipos de posicionamento. Mas vamos seguindo em frente, sabe? Vamos pensar no futuro, sabe? Vamos pensar, vamos construir no presente o nosso futuro, que tenho certeza que será um futuro belo, um futuro interessante. Né? A gente já está vivendo um presente aí muito promissor. E graças a Deus, eu quero, para finalizar, agradecer ao povo pela solidariedade. E é muito interessante, né, Nil? Porque isso não foi o primeiro momento que aconteceu esse tipo de coisa comigo. E graças a Deus, o povo tem me abraçado. E é um abraço muito afetuoso, é um abraço muito caloroso, principalmente das pessoas que conhecem a minha história e de quem não conhece, pelas pessoas que respeitam a pessoa humana, que respeitam esses valores que acabam muitas vezes sendo esquecidos por alguns, mas graças a Deus ele continua vivo e pulsante na maioria da nossa gente, na maioria do nosso povo. Então, muito obrigado, Afogados da Engazeira, muito obrigado, meus amigos, sabe, tantos que faz até um certo tempo que eu vi, porque o trabalho tem tomado de conta, mas vocês moram no meu coração, estou sempre à disposição de vocês, assim como também, Nil, à disposição da Rádio Pajeú, de Afogados da Engazeira, essa rádio que está vivenciando aí o seu momento, né, de 60 anos, essa rádio que tem tanta história, que tem o respeito do povo de Afogados, e que a gente tem aí aproveitar o espaço para parabenizar você e a essa importante emissora, porque a Rádio Pajeú tem construído coisas importantes, dentre elas é isso aqui, oportunizar os políticos a falarem, né, em um momento tão, tão delicado, né, de tanta estigmatização dos políticos. Mas é bom esses microfones abertos para mostrar que há sim, que existe sim, políticos que têm alma, políticos que têm história, que têm comprometimento, que têm dignidade, que têm honestidade. Então, muito obrigado, viu, Nil, pelo espaço, mais uma vez, e tenho certeza que estamos sempre à disposição dessa nossa querida emissora.
E nós agradecemos, eu quero registrar mais uma vez, que, obviamente, diante das polêmicas que a gente tinha que puxar aqui, né, várias manifestações, muita gente aqui parabenizando o Sandrinho pelos posicionamentos, questionamentos também, que a gente, acho que em linhas gerais estão no bojo do que eu já perguntei, e agora vamos aguardar os próximos passos, os próximos capítulos desse debate sobre sucessão. Obrigado ao Sandrinho, quero agradecer aqui também ao Rodrigo Lima, que esteve acompanhando o final do debate de hoje.